Nós estamos nos aproximando de Purim, se Deus quiser. Vamos falar um pouco leis de Purim, costumes, começando pela eventual véspera de Purim, que esse ano não vai ser na véspera. Na véspera de Purim, normalmente, é Ta'anit Esther, jejum de Esther. Este ano, Purim é no domingo, então a véspera de Purim seria Shabbat. É Shabbat. E no Shabbat não se pode jejuar a não ser Yom Kippur. Então, não dá para jejuar no Shabbat, jejuaria na sexta. Mas jejuar na sexta para entrar com fome no Shabbat, de qualquer jeito já não é o dia certo sexta. Seria no Shabbat. Então, já que não é no Shabbat, se antecipa para quinta-feira. E, portanto, na quinta-feira que vem, tem o jejum de Esther. O que é o jejum de Esther? Os sábios dizem, como nós sabemos, a história da Megilá. Foi feito um decreto pelo Haman, Hashverosh, que no dia 13 de Adar poderiam todos matarem os judeus. Uma boa. Esse era o decreto. Todo mundo ia poder matar os judeus. Depois saiu o decreto que os judeus têm direito de defesa. E aí, como se deu? Quando chegou dia 13 de Adar, começou uma batalha onde os judeus podiam se defender. Agora, toda vez que teve guerras do nosso povo, as pessoas jejuavam. Era um dia de tefilá, de jejum, dia de meditação para fazer tshuva e ter méritos para vencer a guerra. Portanto, dizem nossos mestres que naquele dia 13 de Adar, quando teve essa batalha e os judeus estavam se defendendo contra todos que queriam atacar eles, eles fizeram um jejum. Eles fizeram um jejum e, em lembrança a isso, nós fazemos o jejum até os dias de hoje. Então, esse jejum não tem nada a ver com o jejum que está na Megilá de 3 dias que a Esther estipulou para ela poder entrar falar com o rei. Isso é outra história. Esse jejum foi um jejum que aconteceu grudado em Pessach. Alguns dias antes de Pessach e, inclusive, o dia do primeiro Seder. O primeiro dia de Pessach faz parte desses 3 dias de jejum. Mas isso não tem nada a ver. Aqui nós estamos falando de um jejum no dia da própria batalha. Também consta nos livros místicos que toda vez que aparece Melech, o rei, na Megilá, não está falando apenas do rei Ahasverosh, mas também está falando do rei Malkó Shel Olam, o rei do universo. E, portanto, da mesma forma que lá o decreto não foi anulado, nos céus o decreto do Haman também não foi anulado. E por isso todos os anos se jejua no dia 13 de Adar, pedindo misericórdia para Hashem, para que nada de ruim aconteça com o nosso povo. Aliás, consta também nos livros místicos que é ideal no dia 13 de Adar, no Ta'anit Esther, no jejum de Esther, se falar o capítulo 22 dos Salmos, Lamnatzeach Alayelet HaShachar, que é o capítulo que a Esther falou antes de entrar para falar com a Ahasverosh. Se encontra no Talmud, no tratado de Megilá, que ela falou, Keili, Keili, Lama Azavtani, meu Deus, por que você me abandonou? Esse é o capítulo 22 dos Salmos. Então, consta nos livros místicos que é ideal, no Ta'anit Esther, no jejum de Esther, falar o capítulo 22 de Salmos, que tem uma força muito grande, esse capítulo, nessa data. Bom, jejum significa jejum desde a alvorada até o anoitecer. E jejum completo de comida, bebida. Pessoas que têm problemas de saúde. Então é bem mais leniente do que qualquer outro jejum. E eventualmente a pessoa pode comer, mas logicamente que é sempre ideal perguntar antes para um rabino como proceder. No dia desse jejum, se costuma fazer zecher lemachatzit ha-shekel, uma lembrança ao meio shekel. O que significa isso? Na época do Beit HaMikdash, no mês de Adar, que é o mês antes de Nissan, se fazia uma coleta de meio shekel. Todo ano tinha que fazer essa coleta de meio shekel. Para que serve essa coleta? Todos os korbanot, todas as oferendas que eram feitas diariamente no Beit HaMikdash, de manhã e de noite, que eram oferendas públicas, eram feitas com o dinheiro que o povo doava. E essa doação, essa coleta, era feita uma vez por ano. Se fazia a coleta ao longo do mês de Adar, e nisso você ganhava duas coisas. Primeiro, tinha esse dinheiro que entrava para o serviço do Beit HaMikdash. E segundo, que também era uma forma de fazer o censo do povo. Cada um doava uma moeda de meio shekel, e você conta as moedas, você sabe quantas pessoas tem. Nós lemos sobre esse assunto de Machatzit HaShekel no Shabbat passado. Shabbat logo antes de Rosh Chodesh Adar. Nós lemos sobre Shkalim. Então, como se faz? Se costuma dar meio shekel. Agora, o que significa dar meio shekel? Meio shekel significa o seguinte. O meio shekel que eles davam era uma moeda feita de prata, de um peso específico, 9,6 gramas de prata. Essa era considerada a moeda de meio shekel. Então, quando nós queremos fazer essa mitzvah em lembrança a meio shekel, a princípio nós temos que dar esse valor em prata. Então, como se faz isso? Tem algumas formas de se fazer esse costume. A primeira forma é dar uma moeda que se chama meio alguma coisa. Por exemplo, você dá uma moeda de meio shekel. Hoje em dia em Israel tem meio shekel também, meio shekel hadash. Então dá meio shekel. Ou só pode dar meio franco. Ou dá meio dólar. Essa é uma forma. A outra forma que tem é que a pessoa dê o valor da prata. Que ele dê de tzedakah o valor da prata. Ou seja, meio shekel, segundo a cotação da prata do momento, são 15 reais. Então ele dá 15 reais. Agora, existe um conceito que está escrito lá na Parashat Truma, que quando foi inaugurado o Mishkan, foram feitas três doações. Escrito três vezes lá a palavra Truma, doação. Então, por isso se costuma dar três meio shekel. Então, três meio shekel, se a pessoa quer fazer uma mitzvah aqui bem caprichada, então ele vai dar 3 vezes 15, 45 reais. Não é obrigatório, 15 reais já é suficiente. Mas tem gente que dá 45. Agora, uma outra forma também de cumprir esse costume é que a pessoa dê uma moeda de prata que tenha esse peso. O que que se faz? Muitas sinagogas se costuma que o gabai tem moeda de half a dólar, antiga. Hoje em dia as moedas de meio dólar são, sei lá de que material, mas qualquer metal. O meio dólar que tinha antigamente era feito de prata. E essas moedas têm geralmente um peso, algo como 20 gramas ou até mais. Então o que que você faz? Você pega três moedas de half a dólar de prata e você compra elas. Então, como você compra elas? Você compra elas pagando o valor do dólar. É um dólar e meio. Você paga o valor do um dólar e meio. Quanto está a cotação? Dois reais e meio, mais ou menos. Você vai pagar lá sete, oito reais. Você adquire essa moeda. Não, na verdade, por quê? Porque oito reais. É, a cotação está dois e meio, não é? Então, é quatro e pouco. Muito bem. Então, você paga esse valor, cinco reais, vamos supor. Você compra essas três moedas. E aí você doa as três moedas. Você fala Zecher Lachatzita Shekel, em lembrança ao meio Shekel. E você coloca na bandeja como Tzedakah. E aí tem gente que vai fazer, que vai comprar essas moedas pelo valor da prata do meio Shekel. Então vai colocar 45 reais, ou colocar 15 reais. E vai adquirir essas moedas. Ergue as moedas. Adquiriu, você comprou as moedas. São suas, e agora você dá essas moedas, você doa essas moedas para Tzedakah. Se costuma que as mulheres também dão meio shekel. E esse costume se faz, então, no se faz antes da tefilá de Minhá do jejum. E quem não conseguiu fazer lá, pode fazer também ao longo de Purim. Só não vamos confundir com a mitzvah que tem em Purim de dar Matanot Levionim. Isso é uma outra história. Estamos falando aqui, costume de meio shekel é uma história. As mitzvot do dia de Purim são uma outra história.